A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes. Eu sou Erlane Santos, estudante de jornalismo e bolsista da Rádio Web UFPA. E a partir de agora, você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, o assunto é a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e a Iniciação Científica. Desde 2005, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, realiza a OBMEP com o objetivo de estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. Alunos, professores e escolas participantes podem ser premiados com medalhas, menções honrosas e kits educativos. Ao longo de 12 anos de existência, alguns projetos foram desenvolvidos a partir da OBMEP. Um deles é o Programa de Iniciação Científica Júnior, o PIC, destinado aos medalhistas. Por um ano, os alunos recebem uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, para estudar matemática. Até agora, 42 mil alunos participaram do PIC como bolsistas e mais 2.200 como ouvintes. Outro projeto é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado, o PICME. Ele oferece aos estudantes universitários que se destacaram nas Olimpíadas de Matemática a possibilidade de realizar estudos avançados em matemática, ao mesmo tempo em que fazem sua graduação. Os participantes também recebem bolsas por meio de uma parceria entre o CNPq e a CAPES. Desde a criação do programa, mais de 2.700 alunos já receberam bolsa do PICME em todo o Brasil. Para conversar sobre a OBMEP e as ações de iniciação científica, recebemos a coordenadora do PICME aqui na UFPA, a professora Rúbia Nascimento. Seja bem-vinda, professora Rúbia.
Obrigada.
E recebemos também o professor de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, professor Gilvan Souza. Seja bem-vindo também, professor.
Obrigado.
Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada por terem aceitado o convite e participarem hoje do UFPA Ensino. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de uma breve análise de vocês sobre a importância da OBMEP para os estudantes das escolas públicas e também sobre a realidade da participação dos estudantes aqui no Pará.
Sou a professora Rúbia Nascimento, atualmente a coordenadora do programa PICME dentro da Universidade Federal do Pará. O que a OBMEP vem de trazer de importância para a comunidade acadêmica matemática é exatamente a vinda de novos pesquisadores. Esse é o intuito, de formar pesquisadores no ramo da matemática. E então, a OBMEP, ela escolhe alunos que são medalhistas nas Olimpíadas de Matemática das escolas públicas e dá essa uma bolsa de iniciação científica, que é o PIC Júnior. Esses alunos, eles têm encontros mensal aqui na Universidade Federal do Pará. Todo o custeio é pago pelo programa e esses alunos têm o incentivo de cada vez mais aprimorar a matemática, o gosto pela matemática, e a intenção nossa é formar pesquisadores, futuros pesquisadores no ramo da matemática. E a gente observa nesses anos todos que há uma efetiva participação dos alunos. Os alunos gostam, eles interagem com os professores da educação superior em matemática. Então, eles se motivam, recebem uma bolsa e se sentem motivados, sim, a fazer um curso dentro da área de exatas. Alguns optam, sim, pela matemática. E nós temos esse reflexo exatamente no curso que a gente coordena, que é o PICME. Na entrada desses alunos que vieram da iniciação científica, primeiro do PIC Júnior, depois passaram para iniciação científica a nível superior e, posteriormente, já alguns já terminaram e estão concluindo o mestrado concomitantemente com sua graduação. Então, a gente vê com bons olhos uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Matemática que reforça e fortalece a matemática no Brasil.
Certo, professor Gilvan, o senhor agora é professor do Instituto Federal, mas já trabalhou também na escola Jaderland e lá o senhor incentivava os alunos a participar da Olimpíada. Então, como é essa realidade?
A realidade é o seguinte: a gente tenta trazer a importância da matemática pelo estudo da matemática e para a importância na vida também, que não tem como dissociar a vida da matemática, ela está impregnada nas suas vidas, né? Então, essas duas visões. No caso, para a OBMEP, a gente trabalha o específico o que provavelmente vai cair, o que não vai cair, para deixar tudo na mão do pessoal do nível superior, né? Que pega os medalhistas e trabalham justamente já voltado para o mestrado, como a professora Rubia falou, que é para tornar o aluno pesquisador. Então a OBMEP, ela vem ajudar nessa qualificação para o PICME. Então essa visão lá no ensino básico, trazendo para o nível superior, né, qualificando cada vez mais o pessoal em matemática.
E como é feita essa qualificação? Quais são os serviços e projetos que permitem, né, essa maior qualificação dos alunos em relação ao ensino da matemática?
No meu caso, lá na Escola de Aderlândia, o que é que eu fazia? Eu fazia um trabalho, trabalhando a OBMEP na escola, que existe agora um projeto, que é o projeto da OBMEP. Dentro da OBMEP tem um OBMEP na escola. Então, eu fui qualificado em 2016 como professor, coordenador local, para fazer essa qualificação. E a minha qualificação era dia de sábado, que era o tempo disponível que eu tinha na época, né? Pela questão de carga horária, que o professor trabalha pra caramba, ainda tinha que arranjar tempo para dar aula da OBMEP na escola. Mas era prazeroso porque os alunos participavam. Então eu trabalhava com nível 1, e nível 1 na minha escola só eram 4 turmas, uma faixa de uns 35 alunos por turma. Desses 35, 50 participavam, em média 50 participavam. Sendo que foram cadastrados na plataforma 42 alunos. Mas foram retirados uns, colocados outros, quer dizer, é aquela história que o aluno se inscreve, bem gosta, tem outros que não gostam muito e acabou saindo, né? As atividades eram interativas, tinha jogos educativos, tinha jogos matemáticos, tinha jogos que era para você manusear, com jogos digitais. Então eu procurava fazer de tudo um pouco para poder atraí-los.
E essa atividade, ela era extracurricular?
Sim, extracurricular, era fora a parte. Aí no caso do curricular, a gente tentava colocar algumas questões, que era tipo desafios, para poder ver se ia trazendo os alunos para gostarem da matemática, o desafio de trabalhar a matemática, no caso de raciocínio lógico, né? Porque as questões da BBEP, elas não são muito só cálculo, calculeira por calcular. Então, tinha muito raciocínio lógico. Então, isso contribui muito para os alunos serem atraídos para a OBMEP.
Como os professores, eles podem incentivar os estudantes a participar das Olimpíadas e a também avançar nos estudos da matemática?
Bom, eu acredito que os professores das escolas públicas, eles precisam de um incentivo para poder incentivar os alunos a participar das Olimpíadas. Nós percebemos que há pouco incentivo para o professor da escola pública e, como o professor Gilvan falou, muitas vezes ele tem um serviço extra de poder passar essas informações, estudar com os alunos que querem fazer as Olimpíadas. Então, não há bem esse incentivo para o professor. Então, o professor acaba ficando cansado devido às horas de trabalho, mas mesmo assim há alguns, como o professor Gilvan, entre outros, que tiram um tempo seu e fazem isso por conta própria, porque muitas vezes a própria escola também não dá o suporte. No mínimo, ele oferece a sala de aula para os encontros aos sábados. Então, eu acredito que o governo poderia incentivar um pouco melhor, talvez fornecer um acréscimo salarial ou algo parecido, alguma coisa que pudesse incentivar o professor e até esse estímulo com os alunos, porque a gente vê que a educação no Brasil, principalmente aqui com relação à matemática, aqui na região norte, ela é bem aquém do que se espera. Então, devido exatamente a essa falta de oportunidade do professor para ele poder ter esse incentivo e assim poder fazer com que os alunos se sintam motivados a participar da UBMEP.
Professora, uma novidade na edição desse ano de 2017 é a inclusão das escolas privadas também na OBMEP. Como vocês veem essa mudança?
Eu vejo como um ponto muito positivo, porque a escola pública, ela está, de certa forma, um pouco deteriorada devido à conjuntura do país. Então, muitos pais de alunos, mesmo sem condições, ainda optam por pagar uma escola particular, nem que seja aquela barata, para poder tirar o seu filho das greves que sempre tem nas escolas estaduais. E há muitos alunos de escolas particulares que são exímios matemáticos mesmo. Então, dá oportunidade para todos de participarem, não só das escolas públicas, como das escolas particulares. Quer dizer, a gente sabe que o ensino numa escola particular, ele é superior, mas também quem faz a escola é o próprio estudante. Então, se existe um estudante, como a gente já viu aqui dentro do PIC Júnior, e vários estudantes de escolas públicas, excepcionais alunos, com certeza também há nas escolas particulares. E eles vão estar no mesmo nível, porque quem faz efetivamente a escola é o aluno. Então, eu vejo com um ponto muito positivo. Esse ano, infelizmente, ainda teve poucas escolas particulares, a gente viu uma relação, mas ainda faltam muitas escolas aderirem, talvez pelo fato de ainda a divulgação talvez ainda não tenha sido tão abrangente assim, mas a gente espera que outras escolas particulares também adentrem ao projeto e acredito que vai fazer com que esses jovens talentos, a gente possa realmente ter uma grande maioria de alunos, né, de meninos que queiram realmente fazer matemática aqui no Brasil.
Professor Gilvan?
É só reiterando o que a professora falou, né? Que a escola particular, ela vem contribuir com os alunos que têm habilidades em matemática, né? Então, a UBMEP nas escolas públicas, ela acaba, às vezes, perdendo aquele aluno por não participar, né? Então, ele vem a acrescentar e a ganhar. Quer dizer, abre o leque de opções para o aluno pesquisador, no caso, que a UBMEP está querendo, né?
O PICME, ele é coordenado em nível nacional pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada e ofertado pelos programas de pós-graduação em matemática de diversas universidades espalhadas pelo país. Professora Rúbia, na UFPA, como funciona o PICME? Como os alunos podem se inscrever? Como é feito esse trabalho aqui dentro da UFPA?
Os alunos que são medalhistas, eles precisam ficar atentos ao site do PICME. E dentro do site do PICME, se ele for medalhista, ele pode se inscrever. Existe um período de abertura para a inscrição do PICME. O PICME inicia em meados de agosto de todo ano. Então, as inscrições começam no início de janeiro, no início do ano. Então, eles precisam ficar atentos a isso. Uma vez inscritos, há uma seleção a nível nacional, e depois dessa seleção é que há a seleção feita pela coordenação regional, que sou eu nesse caso. Então, depois de feita essa seleção, eu procuro os alunos, passo e-mail, telefono, verifico qual curso que ele é, porque não é só da matemática. O aluno medalhista, ele existe em vários cursos, matemática, engenharia. Então, eu procuro, a gente faz um estudo desse aluno, verifica se ele quer trabalhar matemática. E aí, ele aceitando, existe um professor orientador para cada aluno. Esse professor orientador, ele é daqui da universidade, ele é professor de matemática, ele é um professor doutor, e ele passa algumas coisas para o aluno estudar a nível superior, a níveis avançados mesmo, pensando exatamente numa futura pós-graduação desse aluno, mesmo ele fazendo graduação em outros cursos. Então, não há obrigatoriedade dele ser efetivamente da graduação em matemática. Ele precisa ser de qualquer curso daqui dentro da UFPA. Só para você ter uma ideia, nós já tivemos alunos de biologia. Foi medalhista em matemática, aluno de biologia, mas infelizmente o aluno não quis dar prosseguimento ao estudo porque preferiu a área de biologia, mas era enzima e matemática. Então, basta que ele esteja cursando uma graduação dentro da UFPA e a gente tem o papel de incentivá-lo a fazer um mestrado em matemática, a tentar seguir a carreira matemática. Esse é o nosso intuito. Por isso a gente seleciona um professor orientador para cada aluno e tenta já estudar níveis de mestrado e doutorado para esse aluno.
E professora, e como é que concilia o curso que o aluno faz com o assunto que ele vai estudar com esse professor da matemática?
Como em geral esses alunos são meninos extraordinários, então eles acabam nos surpreendendo nesse ponto. Eles conseguem conciliar a graduação, sim, com a iniciação científica dentro da UFPA em matemática. Em geral, o professor orientador, ele tira uma vez na semana para o aluno expor o que ele está estudando em matemática. Então, há encontros semanais com esse professor orientador, de tal forma que no final de um ano, ele já tenha efetivamente uma boa base matemática avançada para poder ingressar num curso de pós-graduação.
Certo. E depois desse ano que ele decide ingressar, aprovado numa pós-graduação. Essa pós-graduação é a pós-graduação em matemática mesmo, ou ele pode optar por uma outra área que esteja correlacionada?
Bom, em geral, essa bolsa PICME, ela tem durabilidade de 2 anos. Então, ele fica com o projeto durante 1 ano e se o professor orientador achar necessário, ele pode ficar por mais 1 ano. Então, são 2 anos no máximo. Depois desses 2 anos é que realmente ele precisa decidir. Você quer fazer um mestrado? O mestrado, ele só pode ser realizado em matemática, não em áreas afins. Porque o intuito do PICME é exatamente tentar formar mestres e doutores futuramente em matemática. Então, o intuito é na área de matemática. Então, ele opta em fazer um mestrado em matemática. Em geral, esse aluno tem sido realizado aqui no nosso programa de pós-graduação em matemática e estatística, e ele tira o título de mestre e futuramente pode seguir para um doutorado. Então, na pós-graduação só pode ser escolhido a área de matemática.
Professor Gilvan, como o senhor percebeu que a UBMEP poderia ser usada como uma prática importante para incentivar os alunos a melhorar a sua relação com a matemática? E também como os alunos recebem essa iniciativa? Porque a gente percebe, né, a matemática, para muitos alunos, eu diria até para a grande maioria deles, é aquele bicho papão, aquele bicho de sete cabeças. E então, como é que os alunos recebem?
É assim, no começo, eles vêm como para ajudar. Eles pensam que é uma aula de reforço para ajudar na matemática da escolar, né? Só que a UBMEP ela é um pouquinho mais avançada, pelos raciocínios um pouquinho mais avançado. Então, o que acontece? A grande maioria entra, vamos supor, no projeto, entra 100, mas à medida que vai passando, vai abaixando. E a tendência é essa mesmo. Nas últimas aulas vão ficando 15, 20, fica nessa média, na escola onde eu trabalhei, né? Uns gostam, não gostam, tem outros problemas, tem outras variáveis que acontecem, que às vezes os pais não têm condições de levá-los no dia de sábado, tem outros afazeres, porque a minha aula era dia de sábado, na verdade, entendeu? Então isso aí atrapalhava um pouco. Se fosse no contraturno, talvez fosse um pouquinho melhor, mas só que a escola não tinha salas disponíveis para fazer um trabalho no contraturno, que a escola era pequena. Mas, em geral, eles gostam muito, eles participam, eles dão aula no quadro, aí de uma dá aula para o outro, fica discutindo como resolver aquela questão, como não resolveu, o que é que se encaixa, o que é que não se encaixa. Isso que é o mais interessante, essa discussão entre os pares, né? Não só o professor lá dando aula, né? Fica uma coisa chata, às vezes volta a ser até monótono de novo, né?
E, professor, o senhor falou uma questão muito importante, que é a questão da participação da família, do incentivo da família e também da estrutura escolar. Sim. Então, quais são os principais desafios? Como tentar solucionar isso de forma a garantir que a gente não perca esses talentos, né?
É, com certeza. Eu acho que a estrutura escolar ela é primordial, basta o querer do aluno também, né? Mas a questão da estrutura escolar, por exemplo, na escola de trabalho, a gente tinha um projeto que é o BMEP na escola. Matricular os alunos. Os alunos recebiam um login e uma senha para acessar o site e usar a qualquer momento que eles pudessem usar. Mas aí não tinha estrutura, porque a grande maioria não tem estrutura, não tem internet em casa. Então, era recorrente você o quê? Ir para a escola, usar a internet da escola. Mas, em compensação, a escola não tinha laboratório. Quer dizer, fica uma coisa meio que é muita boa vontade do professor fazer tudo para poder ajudar o aluno a querer entrar no projeto BMEP. Então, o que é que aconteceu? O que é que tinha que acontecer, na verdade? Era isso. O governo tentar fazer uma escola padrão que pudesse, na escola, na redondeza, na grande área, né? Porque é separado por regiões, é por USE, a SEDUC, ela separa por USE, né? Então, as USEs deveriam ter uma escola padrão com pelo menos um acesso à internet para poder ser usado, pelo menos acho que dia de sábado, já seria o suficiente para passar as vídeos-aulas, ou então quando ele pudesse ter acesso, seria bem melhor para a gente, né?
E uma pergunta também, professor. O projeto UBMEP na escola, ele é destinado a escolas específicas que foram premiadas ou ele é destinado a qualquer escola?
Qualquer escola. Aí o que acontece? Como era o professor do Jaderlândia, aí o que é que ficou acordado entre nós? Que a gente ia pegar os alunos da escola, mas poderia pegar os alunos da redondeza, fazer tipo uma pré-seleção antes, para poder escolher os alunos que iam participar no projeto dia de sábado. Só que isso, infelizmente, não teve como acontecer, porque os próprios alunos da escola já preencheram o espaço, o projeto, senão ia ficar muito inchado e ia ficar complicado de trabalhar. Foram 100 alunos, 200 alunos num sábado, para um professor seria maçante.
E o senhor era o único professor de matemática que tinha na escola ou era o único que...
Não, lá na escola tinha, se não me falha a memória, 3 ou 4 professores, só que quem participava efetivamente era eu.
E o senhor também era responsável pelas inscrições ou tinha alguém da escola que tomava conta disso?
No projeto BMEP na escola?
Nas Olimpíadas.
Não, nas Olimpíadas ficou com a diretoria fez a inscrição. Agora, no projeto BMEP, realmente quem escrevia era eu, porque eu tinha acesso à plataforma. Então, eu que escrevia os alunos, fazia tipo meio uma pré-seleçãozinha de quem estava vindo, tipo assim, não escrevia logo no primeiro sábado. Então, eu deixava passar uns sábados e ver quem estava participando, quem realmente queria vir, quem queria só brincar. Porque eles pensam que é brincadeira também. E eu trabalhei muito com nível 1. Com nível 1 era o pessoal do 6º ano e 7º ano. Então são os alunos que geralmente a procura maior na escola é do sexto ano, que eles estão tramitando do quinto ano para o sexto ano. Então, era só um professor na sala de aula. Agora, quando passa para o sexto ano, não. Então, são 10 ou 11 professores. Então, para tentar equilibrar, equacionar isso aí é meio complicado, principalmente em matemática.
Falando nessa questão dos níveis, agora uma pergunta para a professora Rúbia. A senhora falou que no PIC Júnior, né, os estudantes, eles têm encontros mensais. Uhum. Esses encontros, eles também separam de acordo com os níveis da UBMEP ou não? São todos alunos juntos?
Isso, né? Os encontros são mensais, uma vez por mês, em geral, e são separados por níveis. Então, existem os alunos que passaram e foram medalhistas do nível 1, que é do sexto, sétimo ano, né? E do nível 2 e do nível 3, que é o ensino médio. Então, há essa separação, sim. Os professores que ministram aula, eles são professores capacitados, são professores daqui da UFPA. Todos os professores, eles têm um ajudante, que é aluno da matemática. E o aluno, ele passa de manhã até a final da tarde do sábado aqui, tem lanche para ele, tem esses encontros com os professores, doutores, ele pode conversar, ele pode dialogar, ele pode resolver, ele vai lá no quadro, os pais vêm acompanhando, alguns pais vêm, então todo esse percurso do aluno, porque não é só aluno daqui de Belém, é alunos do interior, de Breves, de outros lugares, e todas as despesas, tanto do pai ou da mãe do responsável, quanto da criança, é custeado pelo INPA. Então, muitos alunos se sentem motivados, porque recebem uma bolsa, não é muito, mas é um incentivo. Então, um menino de 12 anos recebendo uma bolsa, vindo para cá, vindo para a universidade, isso encanta muito eles. Além de encantar pela universidade, com 12 anos, 11 anos, já está dentro da universidade, dentro do âmbito universitário. Então, isso os deixa muito motivados mesmo. Então, a gente percebe o quanto eles gostam. Então, é um sábado de estudo e de prazer também para os alunos, lembrando que é realmente diferenciado os níveis 1, nível 2 e nível 3. Cada um fica numa sala com os professores e eles gostam muito, muito mesmo. Só a vinda do interior para cá, então isso já os motiva, eles se sentem reconhecidos mesmo, que é o que é a nossa função.
E como é feito esse acompanhamento? Porque como a UBMEP tem vários níveis, né, desde o nível 1 e tal, já aconteceu do aluno passar todos esses anos e já ingressar na universidade? Então, meio que vai fazendo um acompanhamento também da vida dele.
Isso, eu fui uma professora que a gente chama, esses professores que ficam de sábado são chamados professores orientadores. Eu fui professora orientadora por muito tempo. Atualmente, o coordenador da UBMEP aqui na região do Pará, região 1, que a gente chama aqui, tem três regiões da UBMEP, é o professor José Augusto Fernandes. E eu tive o prazer de trabalhar como professora orientadora, que é esse professor. Então, eu tive o prazer de acompanhar os alunos desde o nível 1, 2, 3, eu tenho alunos, atualmente há 4 alunos que estão no mestrado, e só uma ressalva, esses alunos medalhistas, eles não precisam passar pelo processo seletivo para ingresso de mestrado, que existe todo ano um curso de verão que seleciona os candidatos para o mestrado em matemática, ele não passa, ele já tem a vaga assegurada e já tem uma bolsa de mestrado já assegurada pelo INPA, em conjunto com a CAPES e CNPq, então ele já tem tudo isso, né? Então nós temos 4 alunos e desses alunos que estão lá, a maioria eu acompanhei, né, desde o nível 1, nível 2, nível 3, foi aluno de iniciação científica na graduação e hoje em dia já está como aluno de mestrado. Então, é muito gratificante ver os meninos que eu vi que eram menores do que eu, hoje em dia já estão maiores em tamanho e com certeza aprendendo muito, muito a matemática e a gente espera que tenha um futuro brilhante aí pela frente.
Muito bem. E depois da UBMEP, professor Gilvan, que diferenças o senhor observou na escola, nos estudantes, nessa relação com a matemática?
É a melhora no desempenho da própria matemática, né? Não só na matemática, como em outras áreas também, né? E a participação deles motiva outros a entrarem no projeto, né? Só os que realmente são bem mais resistentes que não querem mesmo, né? Porque, na verdade, a questão de gostar e não gostar de matemática é meio que cultural, né? Então, às vezes, o pai não gosta de, não, meu filho, não sei o quê, não gosto disso. Não... Tem dificuldade de ensiná-los em casa. Então, isso aí é meio que cultural. Não tem como você quebrar. Mas, no que for preciso para a melhoria do ensino, eu estou tentando fazer. Somente da matemática.
E, assim, em 2013, o senhor defendeu, né, o seu mestrado, e ele tinha como tema Resolução de Problemas sobre Aritmética para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Como surgiu a ideia do senhor trabalhar o OBMEP também no seu mestrado, e qual a importância dessa iniciativa?
No meu próprio mestrado, ele estava impregnado de questões sobre a OBMEP. Tinha uma matéria chamada era Resolução de Problemas, que eram problemas não só do BMEP, mas eram problemas de Olimpíadas de Matemática. Então tinha como resolver. Aí o que eu pensei? Eu disse, vou tentar unir o útil ao agradável, né? Aí eu pensei em fazer sobre justamente a aritmética, porque está mais voltada para o nível 1. E eu ia começar a trabalhar o meu projeto, que eu estava pensando mais lá na frente, que era no futuro. Quando eu saísse do mestrado e voltasse para a SEDUC, no caso. E a intenção foi essa. Foi tentar fazer alguma coisa nesse sentido, para poder casar mais lá na frente, para poder ser usado lá na frente. Porque nesse nível 1, não usa-se muito a parte de álgebra, usa mais a parte aritmética e raciocínio lógico. Então eu fiquei focado só na parte aritmética.
De uma forma geral, como vocês veem hoje os principais desafios para se ensinar matemática, tanto na educação básica quanto no ensino superior, como superá-los e também competições científicas, como a OBMEP, como a OBM, elas realmente ajudam, né, a melhorar os resultados dos alunos?
Bom, eu acredito que essas ações, elas sirvam exatamente para essa melhora da matemática no Brasil. E a gente observa que desde o início da OBMEP, tem crescido, pelo menos a gente vê aqui dentro da Federal, o número de meninos que realmente gostam de matemática, que vão fazer diferença no futuro. Então, é isso que a gente pensa, quer dizer, a gente pensa em a médio e longo prazo, porque isso são de vários anos. Então, quando a gente percebe que existem alunos que já defenderam o seu mestrado cursando uma graduação, e ele já se sente motivado a fazer outras coisas, e isso é que é o reflexo de todo esse trabalho dos professores lá das escolas públicas, do nosso corpo docente, da nossa pós-graduação aqui, né, nessa ajuda desse aluno a tirar realmente um título de mestre e futuramente doutor. Então a gente vê que esse tipo de ações, elas têm melhorado, precisam de mais ações para que o ensino básico seja realmente um ensino de qualidade, mas a gente percebe que essa é uma ação que é uma semente que está germinando, e a gente precisa de mais ações governamentais, e a gente percebe que isso foi uma ação do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, mas também o governo deve abraçar isso, abraçar essa causa e fazer novos projetos. Só para você ter uma ideia, aqui dentro da universidade existem alguns projetos de extensão e já existiram professores daqui da Faculdade de Matemática, que fizeram um projeto de extensão voltado à OBMEP, voltado às Olimpíadas. Então, a gente tem essa preocupação, porque a gente realmente precisa... Esses são os futuros professores, né? Vão estar no nosso lugar. Então, a gente precisa formar bons alunos, tanto na nossa graduação, quanto no nosso mestrado, e bem como no doutorado. Então, a gente espera que esses alunos, a gente, daqui a algum tempo, a gente realmente os tenha como colegas, né? É isso que a gente espera. E isso enriqueça e eleve a matemática, a pesquisa matemática no Brasil.
Professor Gilvan?
Não necessariamente só o prédio em si, né? Mas a estrutura escolar, ela está muito, principalmente nas escolas estaduais que eu trabalhei, ela está muito deteriorada. Então, dizem que tem laboratório de informática, mas hoje em dia, para te ensinar matemática sem laboratório de informática, é meio complicado, porque a gente tem que andar junto com a tecnologia. Então, ó, para você ensinar, por exemplo, um gráfico para um aluno, sem usar o GeoGebra, que é um aplicativo que tem, que é grátis, que é free no caso, né? E que pode ser usado para explicar funções, para explicar fatoração para o aluno, para ele poder fatorar, para poder explicar como é que funciona, como é que não funciona, através do GeoGebra se torna bem mais prático e bem mais fácil. E ele está manipulando o computador. Quer dizer, fica bem mais prazeroso aprender matemática. Coisa que não acontece nas escolas públicas, principalmente onde eu trabalhei. Então essa é a minha angústia, é nesse sentido. Que o governo tivesse uma escola padrão, pelo menos, que fosse incentivada a ser usado isso, né? Para ajudar na melhoria do ensino da matemática.
Com certeza, a tecnologia, ela é um grande atrativo, né?
Com certeza,
para crianças e adolescentes. Muito bem, você está ouvindo o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre a OBMEP. Nós vamos para um pequeno intervalo agora. Continue conectado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
Estamos de volta com o UFPA Ensino, hoje sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e a Iniciação Científica. Sobre o assunto, conversam com a gente aqui no estúdio a professora Rúbia Nascimento, coordenadora do Programa de Iniciação Científica e Mestrado, PICME, na UFPA, e o professor de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, professor Gilvan Souza. Professor Gilvan, em 2015, o senhor foi um dos professores premiados pela OBMEP e, devido ao seu trabalho, né, na escola onde o senhor atuava. Como professor, que benefícios a OBMEP lhe trouxe e também para a escola onde o senhor trabalhava, para os seus alunos?
Acho que aí é mais visibilidade, né? Mostra para a sociedade que está sendo feito um trabalho meio que de formiguinha, mas que pode ganhar proporções maiores por outros professores, por outros colegas, pelo próprio governo. A incentivação maior para mim era um trabalho social. Na verdade, o pessoal falava, é porque tu vai trabalhar dia de sábado, não sei o quê, tu já trabalha de manhã, de tarde, de noite, segunda, sexta, aí sábado de manhã de novo. Mas esse é o meu projeto social. Eu sempre levei isso como meu projeto social e eu abraço a causa e eu tô com ele até agora. E eu acredito também nele, né?
O senhor já não tem mais vínculo, né, com a escola. Agora o senhor já está no Instituto Federal. Quais são os seus planos em relação ao BMEP, tanto na escola onde o senhor trabalhava e agora no IFPA?
Eu não sei como é que vai ficar nessa situação, porque é o seguinte. Como eu era bolsista, eu tinha uma bolsa da UBMEP na escola e ela acabou agora, né, em setembro. Final de setembro, início de outubro. E eu não sei se eu vou poder ficar na escola, né? Seria bem prazeroso eu continuar na escola. Se não conseguir ficar lá, eu vou ter que migrar para o IFPA, que vai ser o nível 3, né? Aí já vai ser um outro trabalho, um outro direcionamento para trabalhar no IFPA com nível 3. Mas eu pretendo continuar.
E, professora Rúbia, como o programa de pós-graduação em matemática tem se aproximado dos universitários medalhistas? Quais as estratégias de divulgação do PICME na universidade? E como melhorar essas estratégias para que cada vez mais os universitários que foram destaque na OBMEP tenham acesso?
Esse acesso ainda é um pouco restrito, falta um pouco mais de divulgação, sim, principalmente pelo nacional, e no qual nós não temos gerência. Mas o PICME, ele existe somente onde há um programa de pós-graduação em matemática. Então, nós temos nosso programa de pós-graduação desde 2004 em matemática e estatística, e assim a gente ficou como uma instituição parceira do INPA para proporcionar a esses alunos medalhistas exatamente uma iniciação científica em matemática. Então, a interação entre os alunos de mestrado, alunos de doutorado com esses novos alunos é algo assim, muito bom, porque quando você tem um professor orientador que tem alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, eles conversam entre si. Então, isso faz com que o aluno aguce mais, né, o pensamento matemático, e isso deixa a gente muito feliz. Mas as ações efetivas para pegar os alunos medalhistas é exatamente na divulgação nacional. Então, o aluno entra na plataforma, ele que tem que fazer a sua inscrição, ele que tem que querer. Agora, nem todos que fazem inscrição, eles são beneficiados por bolsa, porque o governo tem uma cota. Então, são selecionados alguns, há um processo seletivo no nacional e depois passa pelo regional, que sou eu, e aí eu avalio. Mas, em geral, o que tem acontecido é que todos que vêm para ser avaliado por mim, eu acabo entrando em contato para poder exatamente incentivar. Quanto mais alunos a gente tiver, melhor para a gente, né, como professor, como instituição.
E como ficam, por exemplo, aqueles alunos que estão na universidade, estão fazendo um curso superior, foram medalhistas, mas são do interior do estado? Eles têm acesso, podem ter...
Esses alunos, infelizmente, a tática para eles, a gente não consegue muito ficar em contato com eles, né, devido à distância. Mas o que a gente tem tentado fazer? No município onde ele está, tem que ter um polo de alguma instituição de ensino superior. Porque o aluno medalhista, ele pode ser de qualquer instituição de ensino superior. Ele pode ser da UFPA, ele pode ser de uma universidade particular. Ele precisa estar dentro de uma graduação. E aí a gente tenta localizar um professor que a gente acha que possa ser um professor orientador para que oriente o aluno mesmo um pouco distante. Só que isso é difícil quando não há polo, porque quando não há polo de alguma instituição, em geral os professores são professores de ensino básico. Então, os professores de ensino básico não têm acesso à formação superior que se quer passar para esse aluno. Então, há um entrave aí grande. A procura é pequena nesse sentido, ela é pequena, porque muitos alunos que foram do PIC Júnior, que são dos interiores, eles, quando passam por uma universidade aqui na capital, eles vêm morar para cá. Então, o contato com eles é maior. Então, foram pouquíssimos casos desse que a gente acabou de relatar em que houve. Porque a grande maioria, mesmo sendo do interior, vem morar em Belém para cursar sua graduação aqui na capital.
Caso alguma escola tenha interesse em participar da UBMEP, o que ela deve fazer, onde ela deve buscar informações?
As inscrições são abertas para todas as escolas. Basta a direção, o professor responsável, a coordenação da escola, inscrever a escola. Ele, na verdade, não inscreve o aluno, inscreve a escola. Aí tem que dar os dados da escola, do último censo, quantidade de alunos, quais são os níveis, se tem aluno que tem dificuldade, baixa visão, por exemplo, é uma dificuldade que a gente teve em 2014, se faz memória, uma aluna que tinha baixa visão, que era muito boa em matemática, só que ela não conseguiu ser medalhista, mas ela ficou, a frustração dela foi essa. Mas tem baixa visão e esse tipo de coisa, só identificar se tem algum tipo especial de prova para poder, que eles mandam a prova para a gente, tudo direitinho, conforme especificado. Tem uma divulgação nacional, né? Que é bem divulgada, a UBMEP é bem divulgada mesmo.
Na mídia, né?
Na mídia, justamente. Verdade. Então, a segunda fase, que ela é um pouquinho mais, mas ela só deixa para o final. E a premiação desse ano, a premiação não, resultados, ela provavelmente vai sair dia 22 de novembro. Está no site, né? Que é a premiação não, resultados da segunda fase.
Como funciona essa questão das fases? Tem uma primeira fase? Como é o tipo de prova? Como os alunos são selecionados para a próxima fase?
Pois é. Isso aí depende muito da escola, porque, tipo assim, mas eles deixam mais ou menos aberto para a escola escolher. Qual é o critério da escola? O critério da escola tem nível 1, nível 2 e nível 3. Aí o critério da escola é acima de 10 questões, são 20 questões objetivas. Na primeira fase, são 20 questões objetivas. Tanto nível 1, 2 e 3. Na nossa escola, o que a gente fez? Entrou em consenso de, a partir de 10, a gente pode escolher os alunos. Só que tem anos que, às vezes, não dá para os alunos fazerem 10. Então, fazem 7, 8, 7. Mas a grande maioria dos anos, a média em si, são 10 questões para poder passar para a segunda fase. E dentro dessas 10, tem um limite, que esse ano também veio, que era por sala. Por exemplo, se tem 35 alunos, tinha que escolher lá 10%, 3, por exemplo, em média 3 ou 4, para poder enxugar, né? Questão financeira mesmo, que a UBMEP foi cortado um pouco de dinheiro do governo federal.
E a segunda fase, professor? Porque a primeira fase é realizada na escola mesmo, sim, né, do sim, aluno.
Sim, a segunda fase ela é subjetiva. Esse ano foram 6 questões. Aí tem questões que é A, B, C, D, tem questão que é A, B, C. Geralmente é A, B, C. Aí tem algumas que são A, B, C, D. Então são 6 questões, todas subjetivas. Os alunos que passaram na primeira fase, que a gente selecionou, a gente pega, manda um envelope para o INPA, aí o INPA lá manda tudinho no nome dele já, toda padronizada, a prova da segunda fase, que ela é feita num polo. Geralmente não é na mesma escola que o do aluno. Tem uma escola um pouquinho mais bem localizada, que serve para todas as escolas do polo. Nesse caso, agora desse ano, foi no Instituto Bom Pastor.
E em relação à premiação, os alunos premiados na UBMEP, o que eles podem ganhar? O que o professor premiado pode ganhar? Tem também premiação para a escola ou não?
Tem. No ano que eu ganhei, praticamente foi só o reconhecimento, né? Eu ganhei também a revista Professor de Matemática, que ela veio no CD, que veio até 86, se não faz memória. E o diploma, qualificando, dizendo que a gente foi qualificado, parabenizando também, né, o esforço do professor, porque não deixa de ser um esforço tremendo. Uhum. Volto a enfatizar. É por isso que a maioria dos professores não entram nesse... Porque ela questão da carga horária, até meio que desumano, né? A carga horária é muito grande. Porque quando eu trabalhava no estado, eu trabalhava de manhã e tarde e noite. Agora passei para o IEF, só trabalho à tarde. Uhum. Melhorou bastante, porque lá tem uns planejamentos. Não é que eu estou trabalhando menos, porque eu estou dentro de sala de aula, eu estou trabalhando um horário. Só que os outros eu estou planejando para poder ter resultado. E aí que está a visão. Coisa que no estado não acontece.
Infelizmente, com vários cortes que o governo federal fez, e principalmente na área da educação, os professores, eles realmente, como o professor Gilvão falou, ele só ganhou o reconhecimento. Mas antes, no início, os professores ganhavam viagens, eles iam, conheciam o INPA, os alunos, os medalhistas, eles iam também, ficavam em uma região lá no Rio de Janeiro e passavam uns 3 ou 4 dias, os professores também, tudo estadia, viagem. viagem, tudo
isso
paga.
Isso é por questão do corte financeiro.
Isso.
Né?
Teve professor que já ganhou notebook, a escola também já ganhou computador. Só que, infelizmente, como a gente já comentou aqui, a questão orçamentária do governo fez um corte muito profundo na UBMEP e chegou-se até a cogitar da extinção da UBMEP, né? Mas que bom que alguns representantes da matemática no Brasil fizeram força e ainda continua com o projeto. Mas, devido a esses cortes, infelizmente, acaba prejudicando até o professor se sentir motivado a colocar os seus alunos na sua escola, os professores também da UFPA. Então, muitas coisas são feitas por amor à matemática mesmo. Então, a gente assim, vê como o professor Gilvan, entre outros professores, a gente vê se realmente essa luta diária com os alunos para que eles tenham uma formação um pouco melhor na matemática. E infelizmente, o retorno agora somente é esse aluno ser alguém, né, na instituição. Então, é o único retorno que a gente tem. É o reconhecimento do professor e do aluno. Mas antes tinha essas premiações um pouco melhores, né?
Mas que não deixa de ser um bom retorno, né?
Com certeza, né? Com certeza.
Professora Rúbia, um dos projetos agora para esse ano, ou desde o ano passado, não me recordo bem, é a questão da integração da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, com a OBMEP. Como vocês veem essa integração? Já está ocorrendo na prática mesmo?
Já no PICME já tá ocorrendo. A gente ainda tem uma grande quantidade de alunos ainda oriundos da UBMEP, porque a UBMEP exatamente só eram, né, só para as escolas públicas. Então, com essa integração das escolas particulares, então acaba virando tudo Olimpíada mesmo, tipo uma só. Então, a UBM...
Vai acabar virando tudo OBM, né?
Eu acredito que vai virar quase tudo OBM. Então, é aquela coisa que nós falamos. Quanto mais alunos participando desse tipo de projeto, melhor. Independente de escola pública, escola particular, eu acredito que essa integração, ela vem ajudar a matemática no Brasil, que é isso que a gente quer. A gente quer formar pesquisadores na área para exatamente ter um reconhecimento a nível internacional. Então, a gente já tem grandes nomes na área de matemática que são conhecidos mundialmente. Então, a gente precisa formar novas gerações de grandes matemáticos, porque esses matemáticos já estão já mais velhos, daqui a pouco já estão se aposentando, já não estão mais pesquisando. Então, a gente precisa exatamente colocar pessoas no lugar deles. Então, esses projetos, essa integração, ela visa exatamente olhar no futuro da matemática. O futuro da matemática são essas crianças que estão entrando agora, ganhando medalha nas Olimpíadas, entrando aqui na universidade com bolsa de iniciação científica. Esse é o futuro da matemática e a gente precisa, como educador, como professor, a gente precisa olhar para esses alunos com os melhores olhos que nós podemos ter. Então, eu penso assim.
E sobre a cerimônia de premiação dos medalhistas, quem organiza, quem promove?
A cerimônia, ela, em geral, ela é organizada pelo professor Zé Augusto Fernandes, que é o coordenador da UBMEP aqui, que a gente chama de PA01, é professor doutor da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Matemática aqui, e ele é que planeja, junto com as pessoas que trabalham com ele, a premiação. Esse ano a premiação foi lá no Colégio Militar de Belém, então foi uma premiação envolvendo algumas autoridades e, dentre outras pessoas, os professores da própria faculdade que trabalham no projeto UBMEP. E, então, tudo é feito no nível regional. Então, aqui no Pará existem, digamos, três grandes regiões para a UBMEP. A PA01, que é aqui, envolve vários municípios, o polo é aqui em Belém. PA02, cujo polo é Marabá e envolve as localidades perto de lá, os municípios. E a PA03, que é Santarém, que o Santarém é o polo e envolve os municípios ao redor. Então, cada PA é que faz a sua organização. Então, aqui, com o nosso coordenador, o professor José Augusto Fernandes, ele coordena toda essa premiação, certificado, né, tudo com o apoio do INPA, claro, né?
Vocês têm alguma consideração final para fazer sobre a UBMEP?
Eu tenho, com relação, né, ao programa que eu coordeno também. Então, eu acredito que a mídia precisa ajudar bastante as Olimpíadas de Matemática para que ingressem muitas escolas particulares, também escolas estaduais, porque é aquela coisa, o trabalho fica muito em cima do professor. Então a gente precisa desse incentivo, então precisa realmente fazer com que o professor queira, porque realmente o trabalho é daquele professor, não tem jeito. Ele vai selecionar os alunos, ele vai aplicar a prova, pelo menos da primeira fase. Então ele precisa desse incentivo. Então a gente precisa da ajuda da comunidade acadêmica, da mídia, para que a gente possa, né, reconhecer pelo menos esse professor, o trabalho dele, e assim disseminar cada vez mais a UBMEP nas escolas públicas e particulares. E sempre olhando e sempre tentando incentivar esse aluno a pensar sempre no futuro, né? Pensar que ele pode sim ser um aluno de iniciação científica e ser reconhecido pelo seu trabalho, ele pode sim entrar no mestrado e ele vai ter todo o aparato, bolsa para ele cursar um mestrado e um doutorado também. Então, eu acredito sim que projetos desse nível precisam ser divulgados bastante para que haja conscientização nossa como professores, tanto da educação básica quanto da educação superior, que é importante todos se agregarem para que a gente, para um bem comum, que é exatamente o desenvolvimento da matemática no Brasil. Então a gente espera, né, encontrar, ver muitos alunos no PIC Júnior, no PICME e futuramente ser nossos colegas aqui na nossa instituição.
Certo, professora. Professor Gilvan.
No meu caso, eu espero mais um apoio tanto governamental, né, para equipar as escolas, que já foi dito, que eu falei agora sobre laboratório de informática, da aula de matemática sem laboratório de informática, hoje em dia é complicado. E também a participação dos colegas, tanto parte de direção, coordenação, supervisão escolar, e ter a visão que esse projeto não é só uma Olimpíada por Olimpíada, é incentivar que vai melhorar a escola no futuro. Quer dizer, a educação ela é um investimento a longo prazo. A gente tem que ter essa visão de investimento a longo prazo. Ah, no primeiro ano pode ser que não dê certo, mas no segundo, no terceiro e assim vai. E isso, trazendo frutos, dá mais incentivo para a gente como professor e também dá incentivo para os alunos, que eles veem a participação de outros ganharem premiações, nem que seja menções honrosas, nem que seja só um papel, mas é uma, não deixa de ser uma qualificação para o aluno e visibilidade da escola também, que eu acabei de falar, né? E para o professor, para a escola, e que melhore os índices, os IDEBs, os ENEM da vida, as outras coisas que vai ter no futuro para ele.
Certo, muito bem. Eu agradeço muito a participação de vocês, da professora Rúbia, do professor Gilvan. E hoje nós conversamos sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E eu também agradeço a vocês, ouvintes, pela companhia aqui no programa UFPA Ensino. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir no nosso Twitter, @radioweb_ufpa. O programa UFPA Ensina é uma realização da Rádio Web UFPA. Apresentação, produção e roteiro, Erlane Santos. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Coordenação geral, professora doutora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.